Você está ouvindo o podcast da Igreja Batista de Vila Mariana. Acompanhe nossas mensagens, séries e outros conteúdos por aqui, quando e onde quiser. Quer ficar por dentro do que acontece em nossa igreja? Basta seguir a gente no Instagram, @IBVMOficial. E não se esqueça de seguir aqui também, para não perder nenhum episódio. Deus te abençoe.
Hoje eu quero começar uma série que ela vai durar alguns domingos, que eu estou chamando a parte boa do lado ruim. Esse título é um ajuste, uma adaptação de um dos livros que eu contei para vocês, eu estava lendo nesses tempos. E esse livro tem o título O Lado Bom do Lado Ruim. Isso me chamou a atenção. É escrito por um psiquiatra, filósofo, de nome Daniel. Também tem isso, né? Nome do meu filho, nome que eu gosto muito. Às vezes eu fico pensando, por que o meu pai não foi inspirado para me botar o nome de Daniel, né? Mas depois de Darcy, então eu sei que o meu nome também está na Bíblia, pedi, Darcy vos há. Né? Então eu me consolo com isso. Mas eu escolhi esse livro porque eu ouvi falar dele na mídia e eu falei, deve ser coisa boa, eu vou ler esse livro. Mas geralmente a gente compra livro por título e por ouvir, e às vezes a gente espera um pouco mais do livro e o livro dá um pouco menos. Essa foi a realidade desse livro. É bom, é um livro interessante, mas tem muito da percepção humana, da percepção humanista e não da percepção divina, porque é escrito por uma pessoa que não conhece a Deus, então é esperado, lógico, que ele não chegue lá no ponto. Mas para honrar esse título, que era bom, eu mudei um pouquinho o título, né, para não correr o risco de plágio. Mas estou aqui reconhecendo que eu fui influenciado pelo título do livro. O título do livro é O Lado Bom do Lado Ruim. E eu, para não correr o risco de sofrer plágio, não vou pregar nada do que está lá dentro do livro. Eu vou pregar o que está dentro deste livro. Mas o título me chamou muito a atenção. E pensando no título, eu pensei, a parte boa do lado ruim. Porque quando eu vi esse livro e decidi receber de presente esses três livros que eu li nesses dias, desses eruditos dos nossos tempos, foi um presente que a minha família me deu de aniversário, né? No dia 6 de janeiro. Eles perguntaram, o que você quer ganhar, pai? Eu falei, eu quero três livros, comprem pela Amazon, porque é mais barato, porque vocês têm Amazon Prime, não paga frete. E tudo isso eu disse porque sou eu que pago os meus próprios presentes em casa, né? Eles me dão, mas sou eu que pago, então eu orientei bem que eles fizessem isso. E eu ganhei da Denise e do Daniel esses três livros. Então eu quero contemplar com vocês como Deus nos abençoa, nos agracia. Como Deus nos atende com o seu amor, com o seu consolo. Por isso eu coloquei aí a 2 Coríntios 1:3 como o versículo que vai permear a todo tempo essa série, que é exatamente esse versículo. Abra lá em 2 Coríntios 1:3 esse texto que inunda o coração da gente de toda esperança, de todo consolo. E Paulo escreve esse versículo inspirado pelo Espírito Santo num contexto de muita luta, muita angústia, muita aflição. No versículo 8 você encontra as aflições dele relatadas aí, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Se você acha que só você pensou um dia de falar, chega, é melhor ir embora daqui, não quero mais viver. Não, Paulo também sentiu isso e ele diz, olha, eu sofri tanto, que eu desisti da vida, não é? A desesperar-me a própria vida. Não vai dar. Dessa vez eu não aguento. Já sentiu isso? Paulo também. Paulo também. E nesse contexto ele escreve também o versículo 3, que diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. É isso que nós vamos viver nessa série. Olhar para todo o escopo, todo o conjunto da palavra de Deus, que mostra que Deus é capaz de nos abençoar quando estamos metidos em meio a perseguições, a acusações, a aflições. Que Deus é capaz de nos suportar quando estamos metidos em meio a lutas que parecem ser intermináveis. E poderíamos reeditar as palavras de Paulo aqui em 2 Coríntios 1:8, dizendo: olha, está tão difícil a vida, que eu estou desesperado até da minha própria vida. E nesses momentos, nesse ambiente de luta, de angústia, de aflição, tribulação, sofrimento, desencanto, desespero, desistência, sempre há bênção, sempre há manifestação da graça. Então abra a sua Bíblia em Romanos capítulo 8. Vamos começar com Romanos 8. Há um teólogo chamado Philip Tobler, que diz o seguinte: se a Bíblia fosse um anel e Romanos fosse a pedra, o conjunto de pedras desse anel, o capítulo 8 da carta de Paulo aos Romanos seria a pedra que mais brilharia nesse anel. A carta de Paulo aos Romanos, a Paulo escreve para preparar a sua chegada a Roma. Até então ele não estava em Roma, não esteve em Roma até então. E esses romanos implantaram a igreja porque lá em Atos 2 eles ouviram a mensagem do Evangelho, naquele momento em que o Espírito Santo vem sobre a igreja. E os galileus falam várias línguas: árabe, italiano, sírio, persa, mas nunca tinham estudado essa língua. Eles não tinham fluência nessa língua, eles não conheciam essa língua. Mas eles foram capacitados pelo Espírito Santo e pregaram o Evangelho por meio de línguas maternas que ali estavam representadas no povo que estava reunido ali para ouvir a mensagem. Dentre eles, nós encontramos lá em Atos 2, os romanos, gente de Roma, que entende o Evangelho, se converte ao Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador e volta para Roma. E ali eles começam a se reunir para adorarem ao Senhor, para estudarem a palavra de Deus, que é o Antigo Testamento que eles tinham na época. O Novo está sendo escrito ainda. E ali começa a igreja de Roma. E Paulo quer passar por Roma para ir até a Espanha, lugar que ele nunca chegou. Como diz a Bíblia, o homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Paulo tinha a Espanha no seu coração, mas ele nunca chegou até a Espanha. E para justificar os seus planos, ele queria passar em Roma, porque Roma era o centro da saída de navios para todos os lugares do mundo conhecido na época. E ele disse: eu vou até Roma, conheço vocês, tenho um tempo com vocês e depois sigo a minha viagem até a Espanha. Está tudo lá no último capítulo da carta de Paulo aos Romanos. Mas para chegar lá, ele gostaria de certificar que os romanos, que não é uma igreja que ele implantou, mas uma igreja que começou disso, de tudo que nós ouvimos agora em Atos 2, pode conferir depois em casa ou agora, se quiser. E aí então Paulo diz: eu preciso escrever uma carta para ter certeza que a igreja de Roma realmente conhece o Evangelho de Cristo Jesus. Porque o comprometimento de Paulo é com o Evangelho, não é com homens, não é com autoridades religiosas, não é com autoridades civis. O compromisso de Paulo é com o Evangelho de Jesus Cristo, que é o poder de Deus para a salvação do ser humano. E ele escreve uma carta inteira falando de salvação. Capítulo 1, 2 e 3 fala que todos pecaram, e inclui todas as classes da raça humana: os imorais, os religiosos e os judeus. moralistas. E diz, todos pecaram e carecem da glória de Deus, Romanos 3, 23. Depois do capítulo 4, ele mostra que as pessoas precisam ter fé em Cristo Jesus. E usa o pai da fé, que é Abraão. Capítulo 5, ele começa a mostrar os resultados dessa fé em Cristo Jesus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Capítulo 6, ele diz o que a gente faz agora com o nosso corpo, depois que a gente recebe a Jesus Cristo como Salvador. Não entrega os nossos membros como sacrifício à impureza, ao pecado, mas como instrumentos de santidade a Deus. Capítulo 7, ele falando dessa santidade, ele grita, porque ele olha para si e diz, mesmo sabendo tudo isso, eu ainda peco. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Romanos capítulo 7. Mas aí em capítulo 8 ele diz, graças a Deus por meio de Cristo Jesus, que nenhuma condenação há mais para aqueles que receberam a Jesus. E aí ele vai falar agora dos benefícios da graça em Cristo Jesus no ambiente de vida do Império Romano. Precisamente do pessoal que morava na capital, mas também por todo o Império Romano. Lembre-se, Roma era o império da época. E não só mandava na Itália, como mandava na Espanha, como mandava no Oriente Médio Antigo, como mandava no mundo inteiro. E nesse sentido, nós vamos encontrar muita perseguição da parte dos imperadores romanos e suas autoridades contra os cristãos. Porque os cristãos não adoravam ao imperador como Deus, e os imperadores romanos eram doidos, malucos, e amavam ser adorados como semideuses ou deuses. E os cristãos não faziam isso. Por isso havia uma perseguição contra eles, devido a essa situação. Perseguiam os cristãos também porque imperadores como Nero descobriram que matar cristão alegrava o povo. E tirava do povo aquela reflexão contra o seu próprio governo, contra as suas próprias atrocidades, contra os seus próprios erros. Dá prazer ao povo, dá programa lúdico ao povo, porque assim eles se esquecem de ficar refletindo contra a República Romana. Mata os crentes aí na arena. Então muitos crentes eram queimados vivos para iluminar a cidade de Roma. Outros eram jogados às arenas para serem mortos por gladiadores ou animais ferozes. E assim era a situação. Por acusações infundadas, por crimes nunca cometidos, essas pessoas eram separadas das suas famílias, filhos eram levados muitas vezes como escravos, e os pais eram mortos nas arenas de Roma ou nas ruelas de Roma, queimados vivos para iluminarem a cidade. Esse era Nero. E essa era a situação dos cristãos. Diante disso, nós encontramos o lado ruim desse tempo para os cristãos. Então vamos olhar para alguns lados ruins. Primeiro lado ruim que nós encontramos são as acusações que os cristãos sofriam. Em Roma foram encontradas pichações temáticas anticristãs, falando mal dos cristãos. Isso é o bullying do primeiro século. Gente sofrendo acusações infundadas. Dentre elas, eles são canibais, porque eles dizem que comem o corpo de Crestos, que era como eles chamavam Jesus Cristo em Roma. Eles não entendiam. Nós vamos hoje ter um momento da ceia, quando vamos relembrar a morte e o sacrifício de Jesus. E eles não entendiam que era isso que os cristãos diziam. Nós comemos em memória ao corpo de Jesus, ao sangue de Jesus. E eles eram condenados como se fossem canibais. Condenados como praticantes de incestos. Porque eles são irmãos e se casam entre eles. Olha que situação infundada, que coisas malucas. Mas isso eram as acusações do primeiro século contra a igreja de Cristo. E ela sofria bullying do Império Romano. Ela sofria bullying dos habitantes do Império Romano, seja em Roma, na capital, seja na Palestina, no Oriente Médio Antigo. Olha o que diz o texto, Romanos capítulo 8, 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Aqui Paulo está se referindo a coisas factuais, vividas pelos cristãos no Império Romano. Acusações que eles sofriam infundadas, pichações nas paredes da cidade de Roma, acusando, diminuindo, manchando o caráter e a dignidade dos cristãos, e acusações sem fundamentos, que os levavam aos tribunais, que aconteciam ali nas praças, nas ruas, e eles eram condenados à morte. Olha só uma outra situação terrível do Império, as condenações. São acusados sem fundamento e agora são condenados à morte. E morriam. Veja só o que diz o texto. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Condenações. Pode ser que esteja passando na sua mente, mas por que que Deus permitiu isso, pastor? Por que que Deus permite essa perseguição contra a igreja? Porque o Senhor já disse para nós que nós não somos cidadãos da terra, gente. Deus está preparando uma morada desde o momento em que Jesus foi assunto ao céu, subiu para o céu. Ele está preparando lugar para nós morarmos na sua mansão celestial. Vou preparar moradas, é uma palavra para quartos na casa de Deus. Você não vai morar longe do Senhor. Tá bom? Eu e você não vamos ter uma casa longe da casa do Senhor, que vai ser difícil encontrá-lo. Não, nós vamos morar na própria casa dele. É isso que a Bíblia diz. E lá na casa dele eu terei um aposento. E eu receberei esse aposento como remido do Senhor. E quando eu chegar lá, o Senhor vai falar: venha, entre. Porque isso foi preparado para você. Nós não somos cidadãos da terra. E uma perseguição dessa que mata a crente está sendo usada propositalmente pelo Pai Celestial para levar os seus filhos para as mansões celestiais, para a cidade santa celestial, para o gozo eterno do Senhor. Nós precisamos aprender a pensar assim. O problema é que estão fazendo a gente gostar demais desse mundo. Não nos iludamos, o mundo jaz no maligno, ele não presta, tudo que há no mundo é concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Nós não somos cidadãos desse lugar, nós somos cidadãos do céu e nós precisamos ansiar, desejar ardentemente o céu. Uma vez um colega, muito evangelista, ele chegou num ponto de ônibus e tinha uma senhora esperando o ônibus também. E ele disse assim: a senhora gostaria de ir para o céu? Ela disse assim: Deus me livre, moço, eu sou muito nova para morrer ainda. Aí ele entendeu: gente, acho que as minhas táticas de evangelismo estão erradas. Nenhum de nós quer morrer. Eu também não quero. Sabe por quê? Porque nós não fomos feitos para morrer. Nós morremos por causa do pecado. Por isso que Jesus pagou o preço na cruz, para que eu viva eternamente. Era para viver eternamente, mas Adão resolveu pecar. Eva resolveu pecar. E como Deus escolheu em Adão e Eva representar a raça humana inteira, nós pecamos. Você também pode falar assim: e o que eu tenho a ver com Adão e Eva? Tudo. Tudo. A gente peca mais do que Adão e Eva. Você tem como crente o Espírito Santo aí dentro de você. Ele habita em nós. Você peca? Você tem que pedir perdão todos os dias? Ó, eu tenho. Eu já pedi perdão pelos meus pecados dessa madrugada de manhãzinha, para ter autoridade para estar aqui no púlpito. Vou pedir perdão ainda para os meus pecados o dia todo. E o Espírito Santo está habitando em mim. Por isso que a Bíblia diz: não entristeçais o Espírito Santo, não apagueis o Espírito Santo, Efésios, Tessalonicenses. Porque a gente é ruim. A gente é ruim. Admitamos, nós somos ruins. Mas o Senhor já pagou o preço. E nós não fomos feitos para morrer, a gente morre por causa do pecado. E Jesus já paga o preço e resolve isso eternamente. Então, gente, tiremos os nossos olhos da terra. E quando a gente olha para isso, tem que ser olhado como um momento proposital de Deus. Para levar aquele que são os seus remidos para a glória eterna. Eu tenho citado Billy Graham aqui o tempo inteiro. Billy Graham, antes de morrer, ele disse: se vocês ouvirem que eu morrer, não acreditem, não acreditem. Eu apenas mudei de endereço. É isso, é isso. Mas tem um outro propósito. O outro propósito é para nos mostrar a parte boa do lado ruim da vida. Como Deus age a favor de nós quando a gente é acusado, sofre bullying. Tem sofrido bullying? Você tem sofrido bullying no trabalho, na escola, na faculdade, na família, bullying na igreja. Que horror, como é que pode? Porque nós somos maus. E pode ser que você tenha sofrido bullying, pode ser que você esteja sendo condenado injustamente, e pessoas falam sobre você, ou comentam alguma coisa sobre você que não tem nada a ver com o que você é, com o que você pensa, com o que você faz. Todos nós passamos por isso. E o que acontece em meio a tudo isso? Então vamos olhar para a parte boa de Romanos 31 a 39. Primeira parte boa: somos justificados por Jesus, portanto acolhidos nele. Romanos 8, 32 e 33. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Gente, se Deus entregou o filho dele para morrer na cruz do Calvário por mim e por você, cuidar da minha vida aqui na terra quando eu sofro bullying, ou cuidar da minha alma quando eu sofro acusações infundadas, é muito menor do que ele ter visto o filho dele morrer na cruz do Calvário por mim e por cada um de vocês que estão aqui no santuário e que prestam culto pela internet. É isso que a Bíblia está dizendo. Se ele não poupou o filho dele, ele vai poupar qualquer outra bênção, gente. É isso que o Espírito Santo inspirou Paulo a nos provocar a reflexão. Se o Senhor deu Jesus para morrer na cruz do Calvário, porventura ele não vai cuidar de você no momento de bullying? Porventura ele não vai cuidar de você no momento de uma condenação injusta? Quem os condenará? Se Jesus Cristo já te justificou. É engraçado isso, porque quando a gente tem esse lado ruim da vida, e eu fui pego essa semana com isso, eu fiquei um tanto ansioso essa semana, com alguns acontecimentos na vida. Eu dou graças a Deus pela Denise, que me aguenta, sabia? Essa mulher é uma benção, essa minha amada esposa, porque eu mesmo não me aguento nessas horas, eu mesmo não me aguento. Eu falo para ela: eu não me aguento desse jeito. Mas graças a Deus que ela é uma esposa amada, misericordiosa, o dom dela. Deus já me deu uma esposa com dom de misericórdia, porque ele sabia que eu precisava disso. E eu fiquei muito ansioso essa semana, com acontecimentos da minha vida. E gente, estudando e preparando para pregar hoje aqui. E o Espírito Santo veio e falou: rapaz, volta para a palavra. E lembra o que você está estudando. O moço. É porque para alguém que é eterno, quem tem 56 anos ainda é moço. Não é? O moço, volta para a palavra e lê de novo o texto. Que surra na graça eu recebi. Que surra na graça. E o Senhor falando: Darcy, descansa em mim. Descansa em mim. Descansa o seu coração ansioso. Descansa o seu coração preocupado. Descansa o seu coração atormentado em mim. Se eu já entreguei o meu filho para você, cuidar da sua ansiedade, cuidar desse problema, cuidar dessa situação, é infinitamente menor do que eu já fiz por você. Então descansa e entrega a mim. Gente, sai o peso do coração. Sai o tormento, sai aqueles montes de quilos da ansiedade da alma. Então a primeira parte boa do lado ruim de Romanos 8 é que nós somos justificados por Cristo diante do Pai. E Ele não vai deixar a gente na mão. Somos seus filhos remidos do Senhor. Outra parte boa de Romanos: suportados em oração por Cristo. Isso eu já falei no início dessa pandemia aqui. Se tem algo que me encanta, é o versículo 34 nesse texto. Eu falei para vocês, bem que Filipe diz: seria a pedra que mais brilha do anel de Romanos. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou. Está vivo, assentado à direita de Deus Pai, gente. Atos diz isso no capítulo 2. Apocalipse vê isso em Apocalipse 20, 21 e 22. O qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Aleluia. Jesus ora por mim. Diante do trono da graça de Deus. Quando eu sou acusado injustamente, quando eu sou condenado sem fundamento, o Senhor ora por mim diante do trono da graça de Deus. Lembra de uma coisa comigo? Já esteve em momento profundo de angústia? E alguém foi tocado por Deus sem saber que você estava assim? Eu sei da história de alguns de vocês aqui, que estão aqui no santuário agora, e de alguns de vocês que estão aí pela internet. E alguém ligou para você, ou mandou uma mensagem que era uma oração para você naquele momento. E aquilo é um derramar balsâmico da graça de Deus aos nossos corações. Lembra disso? Eu tenho uma história com um irmão aqui em Cristo, que é o Carlos Valentim. Deus tocou em mim, sem eu saber, em um momento lá atrás. E eu orei pelo Carlos, e eu mandei para ele uma mensagem, dizendo: estou orando por você agora, e mandei um texto. O Carlos Valentim relatou para mim que o momento em que o texto caiu na caixa de mensagem do WhatsApp dele, ele tinha acabado de sofrer um acidente, e ele estava muito aflitivo. E ele disse: pastor, Deus usou isso para tranquilizar, para acalmar o meu coração e para fortalecer a minha alma. Isso acontece conosco, isso acontece com os pastores da igreja. Muitos deles já contaram histórias assim para mim. Muitos aconteceu com vocês. Isso não faz bem para nós? Hã? Agora imagine o Senhor Jesus orando por você. Gente, quem sou eu para orar por você? Sabe, quando eu oro por você, tem que ser em nome de Jesus. Porque eu sou pecador igual a você. Eu oro muito por vocês. A todo tempo, todos os dias, em todo momento. Saibam disso, porque eu fui consagrado. A oração é o ministério da palavra. E eu oro muito por vocês. Por cada um de vocês. Pelas famílias de vocês. Coloco-os constantemente, diariamente, semanalmente, a vida de vocês diante do trono da graça. Mas quem sou eu, gente? Eu tenho que fazer isso em nome de Jesus. Pelo poder de Jesus. Senão não funciona. Senão não funciona. Agora imagine Jesus orando por vocês. Dizendo, esse é justificado, meu Pai Celestial. Vamos derramar bálsamo sobre a vida dele. Vamos animar o coração deles. Vamos trazer paz nesse momento de aflição e angústia. Chuvas de bênçãos nós temos. Chuvas, continuamos precisando do Senhor. Em tempos de dificuldade. Eles estão sendo acusados. Estão morrendo nas arenas de Roma. São queimados vivos nas ruelas de Roma. São condenados por pichações infundadas. Nero maltratava os cristãos, dizendo ser uma espécie de humanos entregues às superstições e aos sortilégios, feitiçaria, essas coisas. Isso quem diz é Suetônio, um autor romano, suportados em oração por Cristo. E assegurados em Cristo. Quem nos separará do amor de Cristo? Lembra? Famílias eram separadas. Filhos eram levados como escravos, pais eram levados para serem mortos na arena, mulheres eram levadas para serem serviçais em casas, quando também não morriam na arena. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, ou a pandemia? Não! 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 Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte, o dia todo fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Porque eles morriam. Mas já está explicado aqui o propósito de Deus. Não somos cidadãos da terra. Deus não perdeu o controle. Gente, aonde está Deus nessa história? Está no seu trono e controla todas as coisas. E ele diz, agora você vem para o céu. Vai perguntar para o camarada que foi para o céu, porque foi mordido e comido por um leão, se ele quer voltar para a terra. Pergunta para ele, cidadão, tudo bem, Deus errou, né? Botou você aí na arena, o leão te comeu, quer voltar? Sabe o que ele vai responder? De maneira alguma, porque é incomparavelmente melhor estar aqui no céu. Entendamos isso, gente. E quando alguém questionar vocês, eruditos como eu estou lendo, que questionam isso? Você diz para eles, olha, você pensa do lado errado. Deixa eu contar o lado certo. Isso dá outra série de mensagens, ó. Os lados errados do entendimento da mensagem bíblica. Contando o lado certo. Deixa eu contar o lado certo para você. Você está achando que Deus se perdeu aqui? E que, não, isso aqui é um propósito divino para levar pessoas para o céu. E vai perguntar para quem foi para o céu, se ele quer voltar. Pergunta. Não dá, né? Mas a Bíblia já respondeu. Usou Paulo, próprio Paulo para isso, lá em Filipenses 1. Incomparavelmente melhor. Lucro estar no céu. Lucro estar no céu. Então, gente, quem nos separará disso em todas as coisas? Porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada, nada, nada nos separará. Tem um cântico antigo que canta exatamente esse texto, não é? Nada, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Uma segurança eterna no Senhor. Segurança eterna em Cristo Jesus. Por isso não há bullying que nos separa do amor de Cristo Jesus. Aquele que entregou o seu filho, não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Quando você estiver passando por uma angústia, isso não separa você do cuidado de Deus, de Jesus e do Espírito Santo que habita em nós. Quando você perder alguém que você ama e passar pelo luto, isso não nos separa do consolo e do conforto de Deus Pai, o Deus de toda a consolação, de Jesus Cristo, que é capaz de olhar para nós na hora do luto, como ele fez com a viúva de Naim, e dizer: não chore, eu cuido de você. E do Espírito Santo, que é o nosso consolador. Nada pode nos separar. Então quero terminar fazendo algumas aplicações da parte boa do lado ruim de Romanos 8, 31 a 39. Primeira, a parte boa dos momentos difíceis da vida é lembrarmos que Deus se relaciona conosco com base na graça de Jesus, nos concedendo bênçãos em abundância. Deus não nos esquece, porque nós somos filhos da graça eterna de Jesus. Vou repetir. A parte boa dos momentos difíceis da vida, e nós vamos ter. Ele mesmo, Jesus, disse: neste mundo vocês terão aflição. Tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele é maior do que a angústia no mundo. Ele é maior do que a aflição do mundo. Ele é maior que o luto do mundo. A parte boa dos momentos difíceis da vida é lembrarmos que Deus se relaciona conosco com base na graça de Jesus, nos concedendo bênção em abundância. Aquele que entregou o seu próprio filho para nós, não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Dará. Dará. Confie. Dará. Segundo, a parte boa dos períodos obscuros da nossa existência humana, e a temos, depressão, aflição, medos, é sabermos que Jesus está orando por nós. Quando você estiver nesses momentos obscuros da sua existência, em que parece que a esperança morreu de vez, já está enterrada a 7 palmos de profundidade, onde, sabe, você olha e tudo é escuro, sem esperança, sem futuro, lembre-se que nesses momentos, Jesus, muito mais do que o pastor Darcy, mas muito mais, Jesus está orando por você. E diga a ele: Senhor, ora por mim. Coisa está feia aqui. Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus, um pouquinho antes, em Romanos 8, diz que o Espírito Santo também intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, que está de acordo com o sofrimento que a gente passa em 4 versículos antes. Também ora por mim. Então, coloca diante deles. Ora por mim, Senhor. Ora por mim, Senhor Espírito Santo de Deus. Coisa está difícil. Está complicado. Gente, é muito bom fazer isso. É um bálsamo para a vida da gente. E por último, a parte boa das ocasiões inseguras da vida. E a gente vai passar por isso. Nós vamos ter inseguranças. Medos, foi isso que eu senti essa semana, inseguranças, medos. Será que vai dar certo? Será que tudo vai acontecer como estamos planejando? Será que olhamos tudo o que tínhamos que olhar? Mas a gente não tem o controle das coisas. E Deus trabalhou na minha história de vida justamente para mostrar: você não tem o controle de tudo. Solta o cabo da não. Lembra desse hino, desse cântico? Solta o cabo Buda não. Deixa que o Senhor leva. Para de segurar com toda a sua força no timão do navio. Você não tem controle sobre essa tempestade. Você é fraco demais, Darcy. A boa parte das ocasiões inseguras da vida é sentir que nossa segurança em Cristo é inabalável. Nada abala. Pode vir a tempestade que vier. Eu estou seguro no Senhor e nada, nada poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que Deus conquiste os nossos corações e que a minha alma e a sua alma sejam acalmadas, balsamizadas, agraciadas por esse Deus amoroso, por esse Jesus gracioso e por esse Espírito Santo consolador. Vamos orar? Querido Pai Celestial, eu não conheço, Senhor, as lutas que estão representadas nesse santuário e por todos os cantões dessa terra, prestando culto neste momento com a Igreja Batista de Vila Mariana. Mas o Senhor conhece. Jesus Cristo conhece. O Teu Espírito Santo sabe. E eu peço por todo consolo, toda força, todo ânimo e toda paz. Em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos continuar adorando ao Senhor no momento da ceia. E nós não estamos comendo a ceia por hora, devido ao que nós aprendemos em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 33. Comer é importante, mas não é o essencial. E como, por causa da pandemia, alguns de nós não podem estar conosco aqui na igreja ainda, está chegando a tempo aí que vão chegar, por causa da vacina. Então nós não estamos comendo aqui no santuário, porque eles não podem estar conosco. E lá, em 1 Coríntios 11, de 23 a 34, nós temos Paulo sendo inspirado pelo Espírito Santo de Deus a conduzir o momento de ceia. Porque a igreja de Corinto estava fazendo errado. Eles pegaram o momento de ceia e tornaram como uma festança em nome de Jesus. E só entrava quem podia trazer um prato para a festa. Quem não podia trazer prato não entrava. E não participava. E Paulo disse, olha, isso que vocês estão fazendo está trazendo morte sobre vocês. Não há poucos os que dormem. Dormir é morrer, é um eufemismo para morte no Novo Testamento. E lá no versículo 33 ele diz assim, assim pois irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. E por causa desse texto, nós não estamos comendo a ceia ainda. Comer é importante, mas não é essencial. E por amor a você, que não pode estar aqui no santuário conosco, você já deve ter visto que há muitas pessoas aqui no santuário, porque podem estar aqui. Não são pessoas de risco dessa contaminação pelo SARS-CoV-2 e pela doença COVID-19. Mas há alguns de nós que não pode. Alguns de nós que pode estar, mas não estão hoje porque estão contaminados com a COVID-19. E estão isolados. Eles nos informaram, pastor, estamos com COVID, temos que ficar isolados. Por amor a todos vocês, nós não vamos comer a ceia até que todos possam estar aqui. Até que estejamos liberados para juntos comemos a ceia esperando uns pelos outros. Estamos impedidos disso hoje. Então, por amor em Cristo Jesus, nós vamos apenas relembrar que é o essencial. A igreja de Corinto comia e não lembrava. Então, esse comer deles os condenou. Porque o mais importante, quando Jesus deu o pão e deu o vinho ali no cenáculo, na noite em que foi traído, ele disse: comei isto em memória de mim. Bebei este cálice em memória de mim. Então é isso que nós vamos fazer. Nós vamos praticar por hora o essencial. O importante, nós vamos esperar quando todos puderem estar aqui, por obediência a 1 Coríntios 11, 33. E a palavra de Deus diz que na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão e partiu o pão e deu graças e deu aos seus discípulos e apóstolos, dizendo: este é o meu corpo, que é partido por vós. Comei deles todos em memória de mim. É em memória de Jesus. Esse pão, ele apenas é um símbolo do corpo de Jesus, que foi rasgado na cruz do Calvário, por amor a mim e por amor a você. É isso que nós não podemos esquecer. É isso que nós temos que lembrar todos os dias, não só no culto da ceia nesta igreja, mas todos os momentos. Jesus morreu na cruz do Calvário, por mim, pela minha família, por todos quantos o receberem como seu único e grande Salvador. Também na mesma noite, o Senhor Jesus tomou o cálice. E é isso que Paulo diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o bebedes, em memória de mim. O cálice, quando nós tomamos o vinho na ceia do Senhor, porque podemos tomar o fruto da videira em qualquer outra refeição, mas na ceia do Senhor é para fazer em memória de Jesus. Ele é vermelho porque ele representa o sangue de Jesus. Nós não podemos fazer ceia com limonada. Podemos fazer ceia com Coca-Cola, com Fanta laranja, com Fanta uva até passa. Mas é melhor o suco de uva, o suco da videira, porque ele tem a cor do sangue. Ele tem a cor do sangue. E ele representa o sangue que Jesus Cristo derramou na cruz do Calvário por nós. Fazer isso em memória de mim. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos aqui no santuário, onde você estiver. Reflita agora sobre a morte de Jesus Cristo a favor da sua vida eterna. Enquanto refletimos, eu quero falar para você que ainda não recebeu a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Isso é o que importa. A Igreja Batista de Vila Mariana não pode salvar ninguém. Nenhum de nós pastores pode salvar qualquer um de vocês. Eu precisei entregar minha vida a Jesus e dizer a Ele: eu reconheço que o Senhor morreu na cruz do Calvário por mim. E você pode fazer isso também. Se você ainda não fez e está conosco neste culto, alguém convidou você para prestar culto conosco. Então eu gostaria de motivar você a falar para essa pessoa: olha, o pastor falou de entregar a vida a Jesus. Eu quero fazer. Ou eu fiz porque eu quero te ajudar. Enquanto refletimos, eu quero dizer a você: se você ainda não entregou sua vida a Jesus e entendeu que você precisa de Jesus, porque nós somos pecadores e precisamos entregar nossas vidas a Jesus para sermos redimidos, resgatados, recuperados eternamente, basta você orar a Ele. Não tem um rito religioso, nada disso. É somente fazendo essa oração que eu vou fazer aqui em voz alta. Você faz no silêncio do seu coração, dizendo assim: Senhor, eu reconheço que eu sou pecador. E os meus pecados se apresentam a todo momento. Mas eu entendi que o Senhor deu o seu filho para morrer na cruz do Calvário por mim. E eu agora o recebo como meu Salvador. Eu creio que Jesus morreu na cruz do Calvário por mim. Senhor Jesus, seja o meu Salvador. Eu entrego a minha vida a Ti. Se você fez essa oração, entregando sua vida a Jesus, conte para quem te convidou a estar conosco. Diga, olha, eu orei com o pastor Darcy e eu entreguei minha vida a Jesus. E essa pessoa vai conversar com você. E se você está aqui no santuário e fez essa oração, nós estamos todos de cabeça baixa, olhos fechados. Eu só quero saber se há alguém aqui no santuário que fez essa oração. Levante uma das suas mãos. Há alguém que entregou a sua vida a Jesus? Levante a sua mão, fique com a sua mão levantada só para eu saber. Há alguém? Não. Mas se você está na internet e entregou a sua vida a Jesus, põe aí no chat. Eu recebi a Jesus como meu Salvador hoje. Orem por mim. Nós vamos orar por você. E vamos também entrar em contato, se possível, com você. Querido Pai Celestial, recebe a nossa gratidão e a nossa adoração pela salvação em Cristo Jesus. Quem somos nós, Senhor? Não merecemos. Mas o Senhor nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para morrer na cruz do Calvário por nós, para que todos que o receberem tenham a vida eterna. Obrigado, Senhor, pelo teu amor e pela tua graça. Obrigado, Jesus, pelo teu amor e a tua graça em morrer em nosso lugar. E muito obrigado, Espírito Santo de Deus, por nos levar a crermos em Jesus Cristo como nosso Salvador. Nós oramos agradecidos no nome dele, no nome do nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém. E amém.